Ricardo Ferraço defende PEC que acaba com a obrigatoriedade do voto.
Senado pode votar na próxima semana a proposta que moderniza a lei de licitações.
Cristóvão Buarque condena ataques de Israel à Faixa de Gaza.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Em outubro, milhões de brasileiros vão às urnas para votarem seus candidatos a presidente da República, governador de estado, senador e deputados federal, estadual ou distrital, no caso de Brasília.
A presença é obrigatória, como manda a lei, mas o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, quer mudar isso.
Ele recorreu de decisão da Comissão de Constituição e Justiça, que rejeitou uma proposta que acaba com a obrigatoriedade do voto.
Para Ricardo Ferraço, é importante que os senadores discutam mais o assunto. E se o recurso dele for aceito, o plenário do Senado vai analisar novamente a PEC, como explica o repórter Carlos Pena Brechanini.
A proposta de emenda à Constituição número 55 de 2012, que torna o voto facultativo, pode ter seu recurso votado pelo plenário do Senado ainda neste ano. O texto já foi rejeitado pela Comissão de Constituição e Justiça por 16 votos a 6, mas o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, espera que os demais senadores aprovem o recurso que garante a análise da PEC pelo plenário. Ferraço justifica uma nova votação por causa da divisão que o assunto causou na CCJ.
Esse foi um debate muito complexo que nós fizemos na Comissão de Constituição e Justiça, um debate polêmico, porque não há unanimidade em relação ao tema, e a Comissão de Justiça ficou muito dividida, coisa muito reduzida. Por isso fizemos um recurso ao plenário, para que não apenas os membros da Comissão de Justiça, mas todos os senadores possam debater esse tema.
Vários senadores declararam que a implantação do voto facultativo deveria ser precedida por uma reforma política, com redução do número de parlamentares e partidos, assim como a implantação do voto distrital. Ferraço, no entanto, defende que o voto possa ser modificado antes de uma reforma política.
Porque eu sou favorável à reforma política, mas eu acho que nós podemos fazer essa reforma fatiada. É possível e necessário que a gente dê um passo de cada vez para que nós possamos, na prática, ter um sistema político compatível com as aspirações da sociedade.
A Constituição de 1998 garante o voto facultativo para as pessoas que têm entre 16 e 18 anos ou acima de 70. Quem tem entre 18 e 70 anos é obrigado a comparecer às urnas.
O projeto de lei que prevê o aumento dos prazos de interdição de estabelecimentos envolvidos em adulteração de medicamentos vai ser novamente analisado pelo Senado.
Isso acontece porque o texto, de autoria do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, foi aprovado com alterações na Câmara dos Deputados. Repórter Francisco Coelho.
O texto determina que o prazo mínimo de interdição passe dos atuais 90 dias para 6 meses. O senador explica que a alteração é importante para a realização de análises laboratoriais que comprovem as adulterações.
Farmácias, distribuidoras, elas terminam sendo autuadas, terminam sendo fechadas e, como o processo não se conclui nos 90 dias, elas voltam ao seu trabalho de comercialização, o que termina sendo um incentivo importante à impunidade, à tentativa de protelar o julgamento de processos que correm na justiça.
Na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, o projeto recebeu emendas que incluem os laboratórios de produtos de higiene pessoal e de perfumaria nas regras de interdição. Humberto Costa acredita que a alteração deve ser aprovada no Senado.
Não vejo dificuldade de incorporar também essa situação, mas em princípio a nossa preocupação maior é com a falsificação, o contrabando, o roubo de medicamentos, por conta das repercussões imediatas que tem sobre a vida das pessoas.
A medida tramita em caráter conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e deve ser analisada ainda no mês de agosto.
O plenário do Senado pode aprovar nos próximos dias o projeto que moderniza a Lei Geral de Licitações.
Uma das mudanças prioriza a qualidade e não o valor como critério da contratação pelo poder público. A reportagem é de Érica Christian.
Uma das votações previstas para o esforço concentrado de agosto é a modernização da Lei de Licitações, que nos seus 21 anos de vigência foi alterada por 80 outras normas. A relatora, senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, afirmou que a proposta desburocratiza e torna eficiente o processo de compras e contratações do poder público. Ela aumentou de 8 mil para 80 mil o valor que dispensa licitação. O projeto acaba com a carta convite e com a tomada de preço, modalidades que consideram as empresas já cadastradas e torna obrigatório um seguro no valor de 30% da empreitada. Cátia Abreu ressaltou que a nova lei também punirá o descumprimento do contrato.
É outra coisa importante é com relação às penalidades para aqueles que não cumprem contratos, que entram nas licitações apenas para venderem depois, sem a menor condição de participar, mas também penalizando os governantes que não pagam as suas empresas fornecedoras.
O líder do Democratas, senador José Agripino Maia do Rio Grande do Norte, avalia que a nova lei vai reduzir o uso do regime diferenciado de contratação, que confere a uma empresa a realização de todas as etapas, do projeto à execução da obra.
É o grande instrumento para você oferecer aos licitantes, aos participantes, de fazerem a obra bem feita pelo menor preço, com o projeto previamente preparado.
Pelo projeto, o Tribunal de Contas da União só poderá paralisar obras com suspeitas de irregularidades após comprovar que a sua suspensão causará menos prejuízos. Depois de aprovado pelo Senado, o projeto da nova lei de licitações será votado pela Câmara dos Deputados.
O senador Cacá Andrade, do PDT, elogiou os militares do Corpo de Bombeiros de Sergipe que salvaram 4 pessoas de uma mesma família soterradas após o desabamento de um prédio em construção em Aracaju, capital do estado.
Segundo ele, a paciência e o profissionalismo foram fundamentais no socorro às vítimas. Cacá Andrade destacou que a atuação dos bombeiros vai muito além de apagar incêndios.
Ao longo de mais de 30 horas, os integrantes do Corpo de Bombeiros de Sergipe não arredaram pé do local do acidente, até que conseguiram resgatar com vida toda aquela família. Infelizmente, a caminho do hospital, o bebê Ítalo Miguel não resistiu. Os demais passam bem e procuram superar as sequelas psicológicas que enfrentam.
Entre 300 e 500 índios totalmente isolados fizeram contato com moradores e autoridades da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, no Acre, há cerca de algumas semanas.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, quer ouvir o pessoal da FUNAI e estudiosos para discutir formas de proteger ainda mais essas comunidades isoladas.
Jorge Viana lembrou que a política indigenista no Brasil já protege esses grupamentos para que não sejam influenciados ou sofram qualquer agressão por parte de outras pessoas. Mas é preciso aperfeiçoar esses mecanismos, acrescentou ele.
O senador acredita que eles tenham buscado contato por causa da atuação de traficantes e madeireiros peruanos. Jorge Viana explicou que há estudos que indicam que 70% dos povos que vivem isolados morrem nos 3 anos seguintes ao primeiro contato que, eventualmente, tenham com outros grupos humanos.
Para alguns que se acham muita coisa, dos não índios, eu digo, nós somos tão impuros que quem vive na pureza da natureza, se encostar com a gente, morre. Morre pelas gripes, pelos sarampos, pelas doenças que nós já adquirimos imunidades ao longo de séculos. Depois das pestes, eles morrem.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT, do Distrito Federal, disse apoiar a medida da presidente Dilma Rousseff, que chamou para consulta o embaixador do Brasil em Israel, o que na verdade significa um protesto aos ataques desproporcionais do governo israelense contra os palestinos na faixa de Gaza.
Por causa da medida do governo brasileiro, Israel classificou de anã a diplomacia brasileira.
Cristóvão Buarque lembrou que alguns têm receio de criticar os ataques de Israel e serem acusados de anti-judeus.
Nós não temos o direito de ficarmos com esse medo. Nós temos que manifestarmos com clareza o nosso respeito e admiração e o direito de Israel existir. Temos que manifestar, sim, de que jogar foguetes indiscriminadamente para Israel é um ato terrorista que deve ser combatido. Agora, não podemos nos calar diante do fato de que a maneira como se está tentando acabar com alguns terroristas é destruindo um povo inteiro. Não pode deixar de manifestar a nossa tristeza ao ver mais de 1.000 civis mortos, dos quais uma percentagem grande são mulheres e crianças.
Ligue para a Rádio Senado e dê a sua opinião sobre os projetos e assuntos tratados pelos senadores. O número é 0800-61-2211. Ligue e participe.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.